Começando mais um Urge Responde as perguntas que vocês me enviaram aqui na área de membros do canal e também no nosso Instagram na quarta e quinta-feira, dia 7 e 8 de fevereiro. E como tem várias perguntas, meu muito obrigado, vamos logo a elas. Aqui a primeira do Ron Sampaio. Mesmo com perspectivas fiscais ruins, o bull market Brasil está contratado? Não, o bull market nunca está contratado, mas é verdade que apesar do fiscal ruim, a bolsa está tendo um bom desempenho, algumas ações especialmente, a Petrobras também. Eu falei sobre o caso do quarteto que foi retratado no filme A Grande Aposta e que agora dois deles trabalham juntos na Seawolf Capital, que eles estão apostando na Petrobras, começaram no ano passado e falaram, ó, a situação política não é tão ruim, juros está em queda, a empresa estava muito subavaliada, então havia uma oportunidade de ganho, apesar dos ruídos, da instabilidade e tudo mais. Mas é verdade que o fiscal está ruim, tivemos o resultado divulgado pelo Banco Central, que mostrou, até vou colocar aqui na tela, que mostrou então o déficit primário, que acabou sendo de 2,30% do PIB, 249 bilhões, e o déficit nominal, que considera também despesa com juros, foi para 967,4 bilhões, quase 1 trilhão, ou 8,90% do PIB, sendo que no ano passado tinha sido 4,57%. Então, foi um aumento expressivo. Sim, significa que o fiscal está ruim e não há nenhuma perspectiva clara de melhora, como eu já cansei de falar, não vou me aprofundar demais agora neste assunto. Mas o mercado de ações e os investidores, eles olham para isso tudo e, como eu digo, emergente como o Brasil, tem momento de entrar e momento de sair. Por ora, no curtíssimo prazo, o que está acontecendo não preocupa tanto o investidor externo a ponto de zerar a posição e sair correndo, porque está bem precificado vis-à-vis o risco do país. É assim que eles enxergam. Mas no momento que a conta mudar, se as ações subirem demais, ou se o risco político, fiscal, monetário subir demais e não ficar mais tão favorável na relação risco-retorno, eles vão diminuir a alocação ou apenas calibrar, reduzindo a exposição ou zerando e saindo daqui. Mas isso que eu disse não significa que se está fazendo uma aposta de longo prazo na economia brasileira. Novamente, o investidor que vem aqui, especialmente estrangeiro, ele está buscando uma oportunidade, é uma visão tática e não um trade de preservação de patrimônio de longo prazo. É assim que se enxerga a coisa. Próximo aqui do Zic. Como você analisa a situação do Bradesco? Devo tirar meu dinheiro de lá? Não, não deve tirar o dinheiro de lá, tá tranquilo. O Bradesco, enquanto instituição financeira, é bastante sólida, tem um balanço parrudo, então não tem nenhuma preocupação quanto a isso. Mas em termos de resultados, sim, o Bradesco vem sendo o Bradesco de sempre, não são bons resultados comparando com pares. O Itaú teve um resultado recorde na semana passada e aí o Bradesco divulgou agora e foi uma queda impressionante. Assim, quem está no mercado aí e posicionado em Bradesco, sem dúvida que viu essa queda, olha só. No dia da divulgação do resultado, chegou a cair 16% praticamente e depois caiu mais 3%, que é o que está caindo. Nesse momento, estou gravando na quinta-feira. Então, para quem está investindo no Bradesco, não considero a melhor oportunidade da nossa bolsa. Isso não tem nada a ver com o Bradesco, banco, instituição sólida para deixar o seu dinheiro guardado na sua conta corrente. Então, não confundam as coisas. Um é investimento na operação, no negócio, outra é um local, um banco seguro para ser correntista. O Bradesco é um dos maiores bancos do país. Então, bancos dessa dimensão são chamados grandes demais para quebrar. Nenhum governo, nem aqui, nem lá fora, na Europa, Ásia, jamais deixaria um banco desse tamanho quebrar. Então, do ponto de vista de correntista, não tem nenhum problema. Aqui do sua terapia financeira. Com a degradação do modelo econômico na Alemanha, você acredita que o país vai entrar numa fase obscura, liderada por partidos nacionalistas, ou numa era de flexibilização econômica? A gente tem visto esta polarização quando governos tomam medidas que claramente vão contra a sociedade, contra a economia e não estão dando certo. Na minha avaliação, o que acontece com a Alemanha é um exemplo claro disso, especialmente no que tange a políticas energéticas, a chamada transição verde. E é claro, quando há um descontentamento político, há sempre a busca por os inimigos ou os culpados mais visíveis, reais ou aparentes. Isso polariza mais a população e nesse ambiente acaba sendo fértil para o surgimento de soluções mais superficiais ou mais radicalizadas. Mais a extrema direita ou a extrema esquerda acaba acontecendo. Agora é mais a esquerda no poder, então a solução que acaba surgindo como possível ou atraente é mais a direita ou extrema direita. No caso específico da Alemanha, eu diria que extrema direita é mais difícil, especialmente porque lá a extrema direita é associada diretamente aos nazistas, então a história e toda a culpa e o legado do nazismo na Alemanha deixa os alemães bastante ressabiados com a volta de uma direita ou extrema direita. Por mais que, tirado do ponto de vista de políticas econômicas, nacional-socialismo é socialismo, é mais a esquerda e não direita, não era nada liberal. Mas enfim, isso é até um debate à parte. Mas no caso da Alemanha, acho mais difícil vermos uma solução à extrema-direita surgindo no espectro político. Inclusive, muitos dos protestos que houve na Alemanha nessas últimas semanas era justamente contra os partidos mais radicais de extrema-direita. E teve uma grande adesão da população. Então, no caso da Alemanha, acho mais difícil isso acontecer. Como aconteceu na Itália, com a primeira-ministra mais à direita, então... Mas Europa tá... Tem mais perguntas sobre Europa, vou falar sobre isso, então vamos lá. Aqui do Henrique. Quais os cursos que pretende lançar a próximas turmas e se é possível ter algum curso para iniciantes sobre corretoras, criptos e carteiras? Boa, vamos lá. Sobre próximos cursos, na verdade, é o que a gente tem ainda com Nas Fronteiras do Dinheiro. Tivemos a primeira temporada que foi lançada em outubro e a próxima agora... Não tem data específica, mas é mais para abril ou maio. Logo divulgaremos os detalhes com o calendário e tudo. Mas a nossa produção já começa semana que vem. A gente vai viajar... Aliás, na outra semana eu já viajo para a Europa para produzir os próximos documentários. Porque, assim, está fantástico. A gente está preparando aqui os roteiros. É muito bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar. Quem já está na primeira temporada está aproveitando bastante. Inclusive, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para quem quiser já ficar na lista de espera para a próxima temporada. Aguardem, vai ficar muito bacana. E é, como eu digo, um curso único, sui generis, porque ele reúne não apenas aulas tradicionais, mas também documentários que ilustram as aulas enriquecem e explicam ainda mais os documentários. Então, Nas Fronteiras do Dinheiro, próxima temporada, aguardem, link aqui abaixo. E sobre curso de iniciante para corretora, cripto, etc., não, no momento não tem nada planejado nesse sentido. Aqui do Mariano. Money Market Funds sofrem a marcação a mercado? Tenho parte do meu patrimônio investido em um do JP Morgan e vi que ele possui um valor de cota. Meu patrimônio está em risco caso os juros caiam? Obrigado. Sim, sofrem marcação a mercado, como qualquer fundo, mas é importante entender, no caso desse Money Market, quais são os títulos que ele está investindo. Via de regra, money market são chamados fundos de liquidez, fundos caixa, que é para capital de curtíssimo prazo. Portanto, eles costumam investir em títulos de curta duração. Se for mercado americano, até um ano de vencimento, muitos até menos, ou compromissadas com o Fed, que são as operações de reverse repo. Então, vale a pena entender o que está contido nesse fundo. E se é um fundo que investe em títulos de mais curto prazo, se os juros caem, isso significa que o valor do título sobe. Mas ele sobe numa magnitude muito menor do que seria um título de longo prazo, que é muito mais sensível às variações das taxas de juros, tanto para cima quanto para baixo. O Money Market Fund, ele oscila muito menos por conta de variações das taxas de juros na marcação ao mercado, que é o valor dos títulos no mercado secundário. Espero que eu tenha explicado, então é isso. Vamos lá, próximo aqui do Vitor. Qual o motivo da resistência dos democratas em relação à entrevista do Putin com o Tucker Carlson? Pois quem está aí acompanhando o Twitter agora, a plataforma X, está ciente de que o ex-apresentador da rede americana Fox News, Tucker Carlson, que saiu da Fox e começou sua própria rede de jornalismo independente, e baseada muito também na plataforma X do Elon Musk, ele foi para Moscou e supostamente já teria entrevistado o Putin. Estou gravando aqui dia quinta-feira, 8 de fevereiro, 2h15 da tarde. Eu não vi nenhuma notícia se a entrevista já foi realizada, já foi divulgada, mas que sim, ela já teria sido gravada. Agora, qual é o receio? Primeiro, há uma hipocrisia dos dois lados. Eu sei que vão falar que eu estou em cima do muro e que eu não quero me posicionar, mas a verdade é que há hipocrisia dos dois lados. Se a gente for ver os principais jornais americanos e imprensa, que o Kremlin diz que sim, receberam pedidos de entrevista, mas que todos são completamente enviesados, que eles decidiram nem abrir para entrevista. E tem razão. Ao mesmo tempo, tudo que o Putin tem dado de discurso, entrevistas que ele deu para os principais jornais, também acaba sendo muito enviesado e não se faz perguntas realmente críticas ou incômodas que extraiam mais informação de verdade para a população se informar. Normalmente já vem com uma narrativa pronta. Eu não sei qual é a narrativa que vai vir o Tucker Carlson, eu não sei se realmente ele vai fazer perguntas excelentes, cutucando e colocando, pressionando o Putin. Eu imagino que não, vai fazer isso no Kremlin, duvido. Então, o que vai sair dessa entrevista com o Putin? Vai ser mais o mesmo, tudo que ele já cansou de falar em todos os seus discursos, que o território da Ucrânia pertence historicamente à Rússia, que só tem russo vivendo na Ucrânia, estou exagerando aqui, que você tem russo vivendo na Ucrânia, que a Rússia tem legitimidade sobre esse território e que a OTAN era uma ameaça existencial à Rússia e por isso ele foi obrigado lá e o Ocidente nunca quis nem conversar com, ou atender, ou responder a essas preocupações do Kremlin. Para mim não é bem assim, o assunto é complexo, eu fiz vários vídeos no ano retrasado, quando houve a invasão da Ucrânia pela Rússia, e não tem santo nessa guerra. Nem Zelensky é santo, Putin tampouco é santo, mas o que ele está fazendo na Ucrânia e as suas ambições também precisam ser freadas. Então, tem que escolher um lado. Bom, eu realmente não acredito que o Putin seja a pessoa a defender ou o lado a defender nessa guerra. Mas sim, é complexo. Sim, o Ocidente, especialmente na Ucrânia, instigou ou agitou todo o ambiente para atrair o Putin a fazer esse ataque. Novamente, o problema é complexo. Então, gostaria que vocês reassistissem o que produzimos no ano retrasado sobre esta guerra. Para resumir, sim que Vladimir Putin é um ditador e agrediu a Ucrânia ao invadi-la, mas o governo do Zelensky e ele mesmo não é nenhum santo, nem esse herói que o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, querem fazer parecer. E essa, inclusive, foi uma crítica do Tucker Carlson, porque todas as entrevistas das redes americanas de televisão, imprensa, a mídia mainstream, com o Zelensky, só conta um lado da história, é uma narrativa já pronta, entregue, mastigada e com conclusão própria. Não há espaço para crítica, debate, dúvida quando se entrevistam o Zelensky. E isso também tem que ser criticado. Vamos lá, aqui do João Lucas. Eu, Salvador, qual a sua opinião sobre o presidente? 85% é um número expressivo. De fato, é um número expressivo e o Najib Bukele, que ganhou então a reeleição, ele está fazendo muitas coisas revolucionárias na economia de El Salvador, no país como um todo, não apenas quando ele passou lá a lei de curso legal para o Bitcoin, eu fiz vídeo na época sobre isso, já tem 2 anos ou mais, acho que foi 2021, e agora ele assume novamente a presidência, reeleito, mas a grande mudança, e talvez aí esteja uma das suas grandes forças no eleitorado, e por isso essa vitória expressiva, tem a ver com a segurança pública, porque ele está sendo assim, inflexível com o crime organizado, as prisões estão lotadas ou superlotadas, mas não está havendo nenhuma tolerância com o crime, coisa que em tese parecia haver no passado, caiu drasticamente as taxas de homicídio no país, diminuiu sim a criminalidade, talvez aí esteja a sua principal força em termos de popularidade, a questão da segurança pública. Aqui tem outra pergunta até sobre, aqui do Diego, o que você achou da crítica do presidente de El Salvador sobre o presidente do Brasil? Válida? Sim, ela é válida. O tratamento que no Brasil, via de regra, é dado para os criminosos, crime organizado, corrupção, não é o mesmo que está sendo dado neste momento em El Salvador. Então, eu acho que sim, a crítica é válida. Aqui mais uma do João Lucas. Ó. Além de A Grande Aposta, quais outros filmes e séries recomenda? Filmes de mercado financeiro tem tantos. Eu já falei da crise financeira de 2008, eu gosto daquele que é o Too Big to Fail, que é um filme que retrata internamente o que acontecia no Tesouro Americano e no Fed para tentar resgatar o sistema. O Inside Job também é bom. O Margin Call também é bom. É inspirado nisso. Aí mais antigo, o Rogue Trader, que eu não sei qual é o nome em português, mas é sobre a queda do Barings Bank, um banco tradicionalíssimo, centenário da Inglaterra, que veio a quebrar na década de 90. E quem faz o papel do personagem principal é o Ian McGregor, o ator. Esse é excelente. Bom, O Lobo de Wall Street também é fantástico. É, pra mim é uma comédia, mas é muito bem feito, um baita filme. E séries, além do The Office, que eu gosto britânico, não americano, sei, é uma briga que eu tenho com amigos meus, pra mim o humor britânico é melhor, é questão de gosto, e o The Office, que é o original, é muito superior, que é com o Rick Gervais, que é o autor desta série de comédia. Outro muito bacana, que eu já comentei aqui, eu renovo a recomendação, o Yes Minister, que depois teve o Yes Prime Minister. Foram 3 temporadas de Yes Minister, depois 1 ou 2 só de Yes Prime Minister. É uma série do final da década de 70, início dos anos 80, na Inglaterra, e é uma crítica à política, mas é tão sensacional que é a política como ela é, porque ao mesmo tempo que é uma sátira, é também uma aula de como a política realmente funciona. Naquela comédia toda você aprende muitíssimo sobre a realidade da política. Yes, Minister. Vamos lá, aqui a próxima do Lucas. Como foi sua experiência na Alemanha? Bom país para se viver? Eu tive lá muito tempo. Primeira vez foi em 2004, depois 2006, não, 2007, aliás, morando, mas foi um período breve, no total deu 5 meses no máximo. Mas viajei muito para a Alemanha também a trabalho. Para mim é um país fantástico, mas mudou bastante de lá para cá. Sei que a imigração, depois com os refugiados das guerras do Oriente Médio, da Síria, mudou bastante. Não sei como anda hoje em dia, mas é sim um país de primeiro mundo, muito organizado, seguro, e eu viveria lá tranquilamente. Então, acho que sim, acho espetacular. Aqui do Zanella. Pode explicar esta greve na Europa e a Agenda 2030? Vai faltar alimento? Tem mais outro aqui sobre isso também, aqui do Anderson. Agricultores protestando em massa na Europa. Seria o começo do fim da onda ESG? Vamos lá. Esse é um grande problema que está em ebulição agora na Europa. Há protestos de fazendeiros em vários países. Os motivos se assemelham na maior parte das vezes. Claro que talvez algum país específico tenha outras queixas dos fazendeiros. Mas, via de regra, é um problema de aumento de combustíveis, de proibição ou coibição de uso de pesticidas, de objetivos cada vez mais restritivos e irrealistas da União Europeia para o setor do agronegócio, para diminuir a emissão de gases de estufa. Isso também está afetando a indústria. Além disso, a Ucrânia, que pode ser beneficiada agora e ter um outro tratamento pela União Europeia, que pode inundar o mercado europeu com produtos agropecuários da Ucrânia, além também do acordo que está sendo negociado entre a União Europeia e vários países da América do Sul, inclusive Brasil, Argentina, enfim, Mercosul. Tudo isso assim, gerou assim, um caldeirão de queixas dos fazendeiros e que agora estourou e há protestos na França, houve na Alemanha, há na Holanda, há na até Eslováquia, se não estou enganado, tem por todas as partes. Mas qual é o grande problema? Se a gente olhar assim, a raiz de tudo, na minha avaliação, É um projeto europeu, a União Europeia, esse órgão supranacional, onde burocratas, na sua torre de marfim, estão ditando regras que são irreais, nocivas para a economia, e estão realmente acabando com os setores e pode inviabilizar em vários países o agronegócio, sendo que para muitas economias é fundamental, ou é uma parte da economia fundamental. E mais, regras que devem valer quase que uniformemente para todos os países que fazem parte da União Europeia. Então imagina a diferença que há da Irlanda para a Alemanha, para a Holanda, para a França, para a Eslováquia, para a Áustria, para a Itália, enfim. São muitas regiões diferentes com as suas particularidades. E aí temos esse grupo de seres abnegados, oniscientes, que sabe exatamente o que é preciso para cada país. E agora com as políticas de combate à mudança climática, estão, realisticamente, estão inviabilizando e podem trazer consequências muito negativas para o agronegócio na Europa, como já aconteceu na Alemanha com a indústria. E claro que esses protestos acabam surtindo algum efeito. A presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, ela já voltou atrás numa proposta que tinha de restringir ainda mais o uso de pesticida, mas é um problema que está aí patente para todo mundo ver, e ele não vai acabar tão cedo, vai trazer ainda muita tensão para a Europa, mas é mais uma dessas ideias que o ESG tem a ver com isso? Tem, mas não é? O ESG faz parte de todo o movimento de combate à mudança climática, que na minha avaliação acaba propondo soluções que não apenas não resolvem a mudança climática ou não ajudam ao meio ambiente, como também acabam trazendo prejuízos para a economia e para a sociedade desses países. Tem a ver com tudo isso. Então, essa greve na Europa, esses protestos têm a ver com esses problemas agora, especialmente no agronegócio. Então, o projeto europeu é um projeto, se a gente estuda a história do projeto, é muito bacana, porque no livro do meu professor Philippe Bagus, sobre a tragédia do euro, ele descreve muito bem todos os debates e as forças políticas que se opunham na época da construção da União Europeia. E eu reitero o que já falei algumas vezes: livre comércio, fronteiras, livre movimentação de capitais, de mercadorias, até de pessoas, eu acho que faz todo o sentido, e uma União que fomenta isso é excelente. Mas a União Europeia não é isso. A União Europeia é, sobretudo, um projeto político. E sendo um projeto político, está tentando impor políticas supranacionais sobre cada país, e políticas muitas vezes também protecionistas, não estão fomentando o livre comércio. Políticas, as monetárias, a gente sabe, a questão do Banco Central Europeu, em que os países mais conservadores, como a Alemanha, a Áustria, a Holanda, historicamente falando, acabam financiando os países mais perdulários, Itália, Grécia, Espanha, Portugal. Então, é um arranjo que, na minha visão, arranjo União Europeia como instituição política, como arranjo monetário, para mim, não é sustentável no longo prazo. E agora é mais um problema aí que eles precisam lidar, os protestos dos fazendeiros. Aqui mais uma pergunta do VP Loureiro. LCIs e LCAs com prazos para liquidez estendidos. Cada vez mais o cerco se aperta e o aeroporto fica próximo. Acho que acabou cortando aqui a pergunta, imagino que seja isso. Sim, assim, o governo quer arrecadar mais, não é nenhuma novidade. E essa é uma forma de coibir um pouco esses instrumentos que estavam sendo muito buscados por investidores, porque, claro, tem isenção, ninguém quer pagar imposto de renda, mas eles não deixaram de ser totalmente atrativos. Ainda há um apelo, claro que diminuiu o prazo, deve diminuir emissões, isso também pode canalizar mais investimento para debêntures incentivadas, mas não, esses instrumentos não vão acabar, ainda são importantes, mas claro que pelas regras agora mais rígidas de prazo de emissão, tira um pouco do incentivo, especialmente para o emissor também. Aqui do Léo Maias. O quão preocupante é o cenário econômico do país a curto e médio prazo? Eu vou colocar a longo prazo. Eu diria que a curto prazo, o cenário econômico, ele preocupa, mas não é um absurdo. Mas a médio e longo prazo, sim, é bem preocupante. Não há nenhuma perspectiva real de melhora no fiscal, de melhora no ambiente econômico, de liberalização, de privatização. Seria preciso uma mudança política profunda em 2026? Acontecerá? Não tenho a menor ideia, não vou fazer nenhuma previsão política para daqui 2 anos ainda. Então, cenário curto prazo, ok, não é uma catástrofe, mas mais médio e longo prazo, sim, preocupa. E preocupa bem. Aqui, última do Lucas. Você acredita em home office? Como estão aí na Liberta? Ótima pergunta. Eu acredito que o home office possa funcionar para algumas atividades e para alguns profissionais. Não é para todo perfil de profissional e nem para toda atividade. E eu diria que a maior parte das atividades precisa estar presente na empresa pela questão de cultura, de motivação, de compartilhamento de informações, de aproximação dos colegas, a dinâmica de troca de experiência, agilidade na comunicação, tudo flui, sim, muito mais fácil. Então, o escritório é importante, e especialmente para os mais jovens que estão entrando no mercado de trabalho, não tem como aculturar ninguém em home office. Isso não existe. Então, trazer mais profissionalismo no dia a dia, é o que eu já falei em outros vídeos até, é a frequência, pontualidade, o comprometimento, dedicação. É muito difícil conseguir isso em home office, especialmente de quem ainda não tem muita experiência. Acho que essa é a percepção da maior parte das empresas. Sim, o home office quebra galho, a gente consegue fazer funcionar, mas não é o ideal para a maior parte dos setores, das atividades e dos perfis. Então, eu diria isso. E na Liberta, a gente voltou já bastante. É para poucos o home office. E com isso, encerramos mais um Ulrich Responde. Espero que tenham desfrutado de um tempo valioso aqui escutando as perguntas. Hoje é domingo de carnaval para vocês. Para mim, ainda é quinta, véspera de carnaval. Desfrutem com suas famílias, com seus amigos, o resto do feriado. E voltamos no próximo vídeo. Valeu!